Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in Artree. Hoje vou resumir e analisar o livro Doenças Respiratórias associado à pediatra Benita G. Soares-Schwarzman é uma obra de referência clínica voltada às afecções do sistema respiratório na infância. As informações disponíveis sobre as edições mais recentes indicam uma proposta prática e objetiva articular fisiopatologia, apresentação clínica, procedimentos diagnósticos, tratamento e critérios de encaminhamento. O foco recai tanto sobre enfermidades agudas quanto crônicas, que aparecem com maior frequência na rotina pediátrica, evitando tratar a queixa respiratória como um conjunto isolado de sintomas. A obra se situa, portanto, entre o manual de consulta e o texto de atualização profissional. Sua abrangência é reforçada pela participação de áreas correlatas, pois problemas respiratórios pediátricos podem envolver alergia, infecção, nutrição, otorrinolaringologia, neonatologia, fisioterapia, terapia intensiva e cirurgia. Essa perspectiva ajuda o leitor a ligar sinais clínicos a decisões de conduta, por se tratar de um campo em que idade, gravidade e contexto modificam substancialmente a avaliação. O livro privilegia a organização do raciocínio clínico e a identificação precoce de situações que exigem atenção especializada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a abordagem pediátrica das doenças respiratórias agudas e crônicas. O eixo mais evidente de doenças respiratórias é a reunião das afecções agudas e crônicas mais comuns na criança em uma estrutura útil para a prática pediátrica. Essa escolha é clinicamente relevante porque tosse, febre, coriza, sibilância, dispneia e ruídos respiratórios podem representar desde quadros autolimitados até processos potencialmente graves. Em vez de permitir que sintomas semelhantes conduzam a decisões uniformes, uma abordagem pediátrica exige diferenciar duração, recorrência, intensidade, faixa etária e repercussão sobre alimentação, sono, crescimento e atividade. A separação entre doenças agudas e crônicas também esclarece a finalidade da consulta. Nos episódios agudos, o desafio é reconhecer gravidade, estabelecer hipóteses plausíveis e indicar medidas proporcionais. Nos quadros persistentes ou recorrentes, a prioridade passa a incluir investigação de fatores predisponentes, controle de longo prazo e prevenção de exacerbações. A proposta prática atribuída ao livro favorece essa passagem do sintoma para o problema clínico definido. Ela é particularmente importante na pediatria, em que a descrição dos sintomas depende muitas vezes dos cuidadores e os sinais podem se modificar rapidamente. Ao cobrir ambos os grupos de enfermidades, a obra oferece uma visão contínua do cuidado, desde a avaliação inicial até o acompanhamento das condições que demandam vigilância regular. Em segundo lugar, relação entre fisiopatologia, sinais clínicos e decisão diagnóstica. A obra destaca a correlação entre conceitos fisiopatológicos e quadro clínico, um recurso essencial para tornar o diagnóstico mais consistente e menos dependente de listas de sintomas. Na prática, compreender o mecanismo predominante de uma doença respiratória ajuda a interpretar por que surgem obstrução, secreção, inflamação, alteração das trocas gasosas ou aumento do trabalho respiratório. Esse vínculo evita duas simplificações frequentes: supor que toda tosse tem a mesma origem e considerar que qualquer chiado confirme uma única doença. A fisiopatologia não substitui a anamnese e o exame físico, mas confere sentido a eles, a idade da criança, o início e a evolução dos sintomas. Os antecedentes pessoais e familiares, a exposição a agentes irritantes e a resposta a intervenções anteriores compõem dados que devem ser integrados aos achados clínicos. A discussão de procedimentos diagnósticos, indicada na apresentação da obra, insere os exames como instrumentos direcionados por perguntas clínicas e não como etapas automáticas. Essa orientação tem valor especial em pediatria, onde exames podem ser difíceis de realizar, ter interpretação dependente da idade ou não alterar a conduta em todos os cenários. O resultado esperado é um raciocínio que seleciona melhor hipóteses, reconhece incertezas e utiliza a investigação complementar de modo proporcional à gravidade e à persistência do quadro. Em terceiro lugar, tratamento orientado pela gravidade, pela evolução e pela segurança infantil. Doenças respiratórias apresentam o tratamento como parte de uma linha de raciocínio que começa na identificação do quadro e continua com a avaliação de gravidade. Essa organização é necessária porque uma mesma categoria diagnóstica pode exigir observação e cuidados de suporte em uma criança, mas monitoramento intensivo ou intervenção especializada em outra. Na pediatria, a conduta deve considerar não apenas o diagnóstico provável, mas também hidratação, aceitação alimentar, padrão respiratório, estado geral, comorbidades e possibilidade de acompanhamento seguro. A ênfase em conduta terapêutica pertinente sugere um compromisso com escolhas justificadas pelo problema clínico, em contraste com tratamentos usados apenas pela presença de sintomas respiratórios. Essa distinção é especialmente importante diante de quadros agudos, nos quais a pressão por uma resposta imediata pode levar a intervenções desnecessárias, e diante de condições crônicas, nas quais a adesão, técnica de administração e educação dos cuidadores interferem no resultado. O tratamento também não se reduz a medicamentos. Orientações de observação, medidas de suporte, prevenção de exposição a irritantes, reconhecimento de sinais de piora e definição de retorno fazem parte do cuidado, ao associar terapêutica e avaliação clínica. A obra contribui para que o leitor compreenda que segurança significa adequar a intensidade da intervenção à necessidade real da criança e reavaliar a evolução quando o quadro não segue o curso esperado. Em quarto lugar, critérios de encaminhamento e integração com especialidades pediátricas. Um diferencial explicitado na descrição da obra é orientar o pediatra quanto ao encaminhamento ao especialista. Essa dimensão responde a uma necessidade concreta da assistência. O pediatra geral acompanha grande parte das queixas respiratórias, mas precisa reconhecer quando recorrência, gravidade, complexidade diagnóstica ou resposta insuficiente ao manejo inicial justificam avaliação adicional. O encaminhamento não deve ser entendido como falha da atenção inicial, e sim como continuação organizada do cuidado. Doenças respiratórias se beneficia de uma composição multidisciplinar que inclui áreas como imunoalergia, infectologia, otorrinolaringologia, neonatologia, fisioterapia, nutrição, neurologia, hematologia, reumatologia, terapia intensiva e cirurgia. Essa diversidade é coerente com a realidade clínica. Sintomas respiratórios podem ser agravados por problemas de vias aéreas superiores, infecções recorrentes, alergias, alterações neurológicas que afetam proteção das vias aéreas, condições nutricionais ou enfermidades sistêmicas. A presença dessas interfaces impede uma visão limitada ao pulmão isoladamente. Para o leitor, o ganho é saber estruturar o caso antes do encaminhamento, reunir dados relevantes e entender qual especialidade pode responder à questão predominante. Também favorece a comunicação entre profissionais, pois transforma o encaminhamento em uma decisão baseada em sinais clínicos, trajetória do paciente e objetivo assistencial claramente definido. Por último, atualização clínica sem perder a utilidade de um manual de consulta. A apresentação da terceira edição informa que o conteúdo foi amplamente revisado e atualizado, preservando uma abordagem prática e objetiva, ainda que o ISBN informado possa corresponder a uma edição anterior. Essa continuidade editorial permite identificar uma característica central do projeto reunir conhecimento clínico aplicável sem afastar o leitor dos fundamentos que sustentam as decisões. Em doenças respiratórias pediátricas, a atualização não significa apenas acrescentar informações. Significa revisar como evidências, recursos diagnósticos. Estratégias terapêuticas e recomendações de acompanhamento alteram a conduta, mantendo atenção às particularidades de cada criança. Um manual útil precisa também ser consultável diante de problemas cotidianos. Para isso, a organização por doenças e a ligação entre mecanismo, manifestação, diagnóstico e tratamento são mais valiosas do que uma exposição puramente teórica. A objetividade, porém, não equivale à simplificação indevida. A própria inclusão de diversas especialidades indica que os autores reconhecem limites, apresentações atípicas e situações em que o cuidado exige cooperação. O valor da atualização reside justamente em equilibrar essas duas exigências, oferecer ao pediatra geral um caminho inicial claro e, ao mesmo tempo, preservar a complexidade dos casos que não se encaixam em trajetórias comuns. Assim, o livro funciona como apoio para revisão, consulta clínica e aprimoramento do julgamento profissional. Em conclusão, doenças respiratórias é indicado principalmente a pediatras gerais, residentes, estudantes em formação clínica e profissionais que atendem crianças com queixas respiratórias frequentes. Também pode ser útil a especialistas em áreas que compartilham esse cuidado, desde que utilizado conforme sua finalidade de referência pediátrica. Seu principal benefício prático é organizar a passagem entre sintomas comuns e decisões clínicas, reconhecer a apresentação da doença, compreender o mecanismo envolvido, escolher procedimentos diagnósticos de forma justificada, estabelecer conduta e identificar quando o caso exige avaliação especializada, intelectualmente. A obra reforça que a medicina respiratória infantil não pode ser reduzida a protocolos isolados, pois idade e evolução, gravidade e condições associadas mudam a interpretação de cada quadro, em comparação com textos excessivamente breves ou estritamente focados em uma subespecialidade. Destaca-se pela proposta de integrar doenças agudas e crônicas com múltiplas interfaces clínicas. A participação de campos como imunoalergia, infectologia, otorrinolaringologia, fisioterapia, neonatologia e terapia intensiva amplia a utilidade do livro sem deslocar seu centro do cuidado pediátrico, abordagem prática e objetiva. Preservada nas informações editoriais disponíveis, é outro traço distintivo, busca apoiar o médico diante de problemas recorrentes da rotina, mas sem abandonar a fisiopatologia. Diagnóstico e critérios de encaminhamento. Para o leitor, a obra oferece uma estrutura de consulta e raciocínio que favorece condutas mais coerentes. Comunicação interdisciplinar mais qualificada e atenção mais segura às particularidades das doenças respiratórias na infância. Se você quiser apoiar a Benita G. Soares Schwartzman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!